E começamos mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, curiosidades no mundo do entretenimento e, claro, debates. Hoje, o tema não poderia ser diferente, é um dos nossos favoritos. Nós vamos falar sobre aquela série que trata de um solteirão com um bebê, The Mandalorian. E estamos hoje com o time completo. Boa noite, bem-vindo, quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos.
Bem-vindos, pessoal. Rafa Andreata, do Geek Com Q. E vamos iniciar a Operação Pente Fino no Deserto.
Eu sou Bárbara Demerov e o Baby Yoda é a luz da minha vida.
Eu sou o Fábio Hurtado, do Nerd.Break. Tire o capacete, mano, por favor, não aguento mais.
E eu sou a Miriam Spritzer, @MissSpritzer, e não gosto do nome que deram pro Baby Yoda, então vou continuar chamando ele de Baby Yoda, que eu acho um sucesso.
Aliás, é um trava-língua.
É um trava-língua. E assim, não é o nome que é a carinha dele. Ai, Grogu, mas ele tem cara mais de uma coisa fofinha.
É, Grogu.
Grogu. Mas, gente, é muito bonitinho quando falam Grogu e ele atende, é igual um cachorrinho, assim, ó.
É um amor. Mas eu acho que ele atenderia por Yoda.
É legal ele ganhar uma identidade e não ficar só na sombra do Yoda, só porque ele é da mesma espécie.
É, aliás, tem vários questionamentos aí, né? Será que eles são parentes? Será que tem vários tipos de Yoda pelo mundo? Será que é uma espécie que mora num planeta específico e todos têm a força? São tantas perguntas, né, que a gente vai tentar responder algumas aqui e trazer outros questionamentos. Mas a primeira pergunta que eu tenho aqui para o nosso debate de hoje é... O The Mandalorian salvou o mundo de Star Wars para os fãs?
Sim, concordo.
Sim! Obrigado, John Favreau. Muito obrigado, viu? Assume o controle de tudo e coloca...
Calma, que John Favreau também fez Rei Leão.
Não, mas tudo bem, mas Rei Leão, ele é um...
Mas ele fez Homem de Ferro 1.
É, não tem os problemas do Rei Leão, eu não sei se dá para colocar na culpa do John Favreau. É o problema de se querer fazer algo natural, não natural.
Não, e realmente, o que ele fez com Star Wars é uma coisa surreal, assim, é realmente um trabalho de fã com muita eficiência, com muito talento, né, ele tem a mão pra isso mesmo.
Bom, pessoal, mas por que vocês acham que The Mandalorian funcionou? O que o Mandalorian trouxe que vocês amam?
Eu vou começar colocando primeiro um ácido aí que a Bárbara não vai gostar, mas neste momento, John Favreau está acima de J.J. Abrams. Então,
Rafa, eu concordo.
É? Nossa, mas isso é real.
Falando com uma pessoa que é muito fã de Star Wars e que considera o episódio 7 uma releitura péssima do episódio 4. J.J. Abrams é preguiçosíssimo.
Rafa, mas o J.J. Abrams, ele é excelente em começar o projeto, dar o start, falar vai ser foda, vai ser grandioso. Aí ele abandona, larga na mão de alguém e aí vira o final de Lost.
Ou ele briga, né, com o diretor seguinte, como com
mas seu... Mas, na verdade, os últimos episódios de Star Wars nada mais foi que falta de gestão, né, gente? Porque não teve um norte comum ali dos três filmes. Ali eu não sei quem é que errou, tem tantas pessoas ali que a gente pode condenar, entre aspas. Então, não sei se é só o J.J. Abrams, não sei se são os outros diretores, o que que acontece. Ou também se é a ausência do George Lucas, né?
Eu acho que sim, Mi, eu acho que sim, e eu também acho que é muito ego, porque muito. O que rolou ali entre o Rian Johnson e o J.J. Abrams foi uma coisa assim, ah, beleza, eu vou te passar aqui a tocha, me devolve agora, não quero, aí tipo, sabe, rolou uma confusão ali de ego e de ideias, de visões que tinham muito potencial, mas que no episódio 9, apesar de eu adorar o episódio 9, eu entendo as críticas das pessoas que não gostaram, porque é muito preguiçoso também, né?
Eu vou voltar uma casinha e colocar a culpa na Kathleen Kennedy, porque tudo começa na liderança mora ali da bagaça. Então, Star Wars precisa de um Kevin Feige, porque o lance não é só os diretores, a visão, como cada um quer contar a história. É qual é o projeto que a gente está querendo apresentar, construir esse universo, onde a gente quer chegar. E não teve isso. Teve uma coisa assim, contratamos diretores, eles fazem o que quiserem. E aí, um filme fica pedindo desculpa do outro, então a gente fica naquela assim, mas qual que tá valendo? É o 7, o 8, o 9? E aí virou essa salada.
Mas voltando à resposta da Miriam, sim, consertou exatamente porque se desprendeu de tudo. Então o grande acerto do John Favreau foi ter se desconectado da linha de Star Wars do que estava acontecendo, voltar para depois do filme do 6 e começar a escrever uma história nova. é quase como se a gente estivesse vendo um reboot, né, da série. Sim. Porque por mais que ele vive do mesmo universo, ele está acontecendo coisas completamente diferentes e desenvolvendo o que a gente sempre quis, que era o universo de Star Wars. Eu não preciso ver só a vida do Skywalker, eu posso ver outras coisas, é muito grande aquele universo.
É muito bom isso que você falou, Rafa, porque é justamente isso, ele trouxe uma leveza ao universo que é completamente expandido, a gente sabe que tem muito mais do que Tatooine, Endor e tudo mais, e a forma como ele introduziu um personagem novo em planetas que a gente nem conhecia, nem mesmo os fãs, assim, e trazendo o Baby Yoda, que é uma criatura que a gente nunca esperava ver, né, numa série assim, essa questão de dinâmica, né, entre pai e filho, basicamente, eu acho que a leveza com que o Jon Favreau e todos os diretores, né, a Bryce Dallas Howard, todos eles que são muito fãs da saga, eu achei legal essa desconexão que eles fizeram entre ser fã e ser diretor, né, ser realmente um condutor de uma história nova.
E até para trazer esse ponto, para adicionar isso, eu acho que ele também mostrou o quão foda os Jedi são. Porque não é todo mundo que pega um sabre de luz e sai resolvendo os problemas do mundo, né? Que é uma coisa que, querendo ou não, chega um ponto no Star Wars que todo mundo tem sabre de luz, todo mundo sabe lutar. E eu acho que o Mandalorian trouxe de volta exatamente o que é essa religião, essa cultura Jedi. E também nos apresentou aí um outro mundo cheio de tradições, cheio de histórias por trás, que são os Mandalorians.
Eu queria perguntar para vocês, a gente estava falando que The Mandalorian salvou o universo de Star Wars, mas tem espaço para algum personagem da nova trilogia neste universo de The Mandalorian, que vai ser muito amplo, já que teremos várias séries confirmadas, anunciadas e afins?
Eu, sinceramente, acho que o único personagem da nova trilogia que teria espaço seria o Poe ou o BB-8. Os outros todos não são fortes ou interessantes o suficiente para entrar. A Rey, ela é muito específica para a trilogia do Star Wars e não foi uma personagem que funciona... Tipo, ela não teve uma grande relevância fora daquela narrativa única. O Flynn, ninguém... Nobody cares, né? A gente já sabe disso. Nem na trilogia, nem fora dela. Então, eu acho que o único que caberia ali é o Poe.
Eu adoraria ver o Oscar Isaac.
Não, e ele é um piloto da resistência, então caberia ali dentro da história, como é que ele se envolve e tal. O BB-8, porque todo mundo ama, iria ser uma ótima competição com o Baby Yoda, eu acho que seria super bonitinho ver os dois brincando.
Sem contar que ele tem uma complexidade bem parecida com a do C-3PO, com o R2-D2, né?
Sim, que é divertido e é uma coisa bem única, funciona em qualquer universo do Star Wars.
Inclusive, nos quadrinhos, né? Que já quadrinhos oficiais da Disney, não é nem Legends mais, teve um dos quadrinhos chamado Império Despedaçado. Nesse quadrinho, eles contam a história dos pais do Poe. Então, na prática, dá sim para explorar esse universo, porque é o único personagem que, de fato, ele tem um passado antes de chegar na saga nova. Porque o Finn não adianta. Ele começa do filme 7. A Rey, antes do filme 7, ela não é porra nenhuma. E também não faz sentido ela ter um treinamento de alguma coisa, porque ela era porra nenhuma. Então, até o 7, eu duvido que o Mandalorian vai cronologicamente passar do 7, visto que ele é 5 anos depois do 6, e até ali deve ter o quê? Mais uns 20 anos, né? Pra chegar. Então, ele vai, tipo, ficar... no máximo, ele desenvolve alguma coisa do Poe, no máximo. Mas dá pra desenvolver coisas não faladas dos personagens clássicos, né? Então, todo mundo que sobreviveu depois do 6, dá para aparecer de alguma forma. Tá todo mundo ali naquele universo.
Não, gente, eu tenho um furo aqui. Quando eu entrevistei o Oscar Isaac e o John Boyega, eu perguntei, gente, vocês não querem um spin-off? Vocês não acham que vai acontecer um spin-off do Finn e do Poe? E o Oscar Isaac me respondeu rindo. É, um animado, sim. Então, eu acho que eles não querem fazer, ou a Disney não tá interessada em fazer, pelo menos em 2019, né?
Bom, vamos então para a próxima etapa dessa conversa, que é To Baby Yoda with Love. Eu acho que aqui todos nós somos apaixonados pelo Baby Yoda. Ele é uma coisa que vive nos nossos corações. Eu sou uma que, quando ele aparece eu sou muito grata à segunda temporada, porque a segunda temporada ele teve muito mais tempo de tela do que na primeira. E sempre que ele aparece, eu perco a concentração e não acompanho muita história. Então, queria saber de vocês. Quais são os melhores momentos do Baby Yoda que vocês podem compartilhar aqui?
Eu vou só diminuir um pouquinho, porque eu consigo prestar atenção quando o Yoda está na cena. E o meu feeling, ele é um pouco diferente. Eu acho que ele teve a mesma quantidade de tempo de tela, talvez um pouquinho só a mais por causa daquele episódio né, que, tipo, tem uma coisa que acontece um pouco mais com ele, que, tipo, acaba dando um destaque. Mas, na prática, ele foi mais bem usado. Porque antes ele era só um requisito fofinho. E agora ele tem um pouco de propósito. Então, acho que o fato de terem adicionado um pouco mais de conteúdo, né, um pouco mais de, entre aspas, origem pro Grogu, né, fez com que ele ficasse um pouco mais interessante.
Eu vou destacar para mim, todas as cenas dele comendo os ovos dos sapos, para mim, foram maravilhosas.
Tu sabe que isso deu uma super controvérsia, né, no Twitter, que todo mundo comentou que isso foi um grande problema, ele comendo os ovos da
não foi
pata.
Nada legal. Ele matou, né, os filhinhos.
Faz parte,
a gente come ovo.
Ele não matou os filhos, ele diminuiu
a gente come
a
fertilidade. Ovo.
Ele diminuiu a fertilidade dela.
Uma coisa que eu acho legal do Baby Yoda e da evolução dele é que é muito claro ver na primeira temporada como ele é usado como artifício visual para o espectador ficar, nossa, que coisa fofa, eu quero ver. E na segunda temporada tem muito mais conteúdo ali com relação ao personagem e com spoilers, né, gente? Pessoas e criaturas, e, enfim, situações que acontecem por conta do Grogu e Baby Yoda, né?
E eu acho que ele fica mais confortável também com o Mando no decorrer da série. Então ele começa a brincar um pouco mais, ele começa a roubar comida. Eu amo que os momentos que ele usa a força geralmente são para ele roubar comida. Eu acho isso genial, porque é o que uma criança com força faria, né? Um nenê. Então tem umas sacadas que eu acho que eles foram muito inteligentes. Mas eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que quando o John Favreau,
John Travolta.
eu tô suando que nem John Travolta, né? Quando o John Favreau desenvolveu o Baby Yoda, ele tinha a intenção que o Baby Yoda não fosse tão bonitinho. Well, bem, ele falhou gravemente.
Falhou miseravelmente.
Então, tu imagina se realmente ele fosse tão bonitinho quando eles tivessem programado.
Mas você sabe que a primeira vez que eu vi, eu não achei ele bonitinho. Só que na hora que ele se movimenta, ele fica muito mais bonito. Ele é o tipo
de... Mas, na verdade, eu acho que a voz dele, a falinha de criancinha, que deixa ele muito feio.
É, isso me quebra, gente. Quando ele faz bebê, gente, não dá. Eu quero pegar ele no colo.
Ai, gente, quando ele olha com aquela carinha, assim, tipo, chamam ele olha.
Até que eu acho que é exatamente esse é o movimento dele. Porque ele, por si só, como uma foto, ele parece uma criança velha. Tipo, Benjamin Button. Se você, tipo, fizer o oposto, ele começa a ter movimento e fica lindo. Só que ele paradinho é meio esquisito. Não o que você tá na sua mão agora, que é lindo, porque ele tá com o olho, tipo, esbugalhadinho, assim, bonitinho.
Cara, mas o próprio BB-8, ele é uma bola. Mas o que deixa ele fofo é o barulhinho que ele faz. Mas ele é uma bola.
Não, gente, mas assim, ó, uma das cenas que mais, assim, que eu gravei de... Foi a foto que postaram no Instagram do George Lucas segurando um Baby Yoda. Isso foi um momento quase
foto.
Que de família.
É a junção... Ai, minha cachorra.
Agora deu pra ouvir. Agora deu.
Aquela foto é a junção do que eu mais amo, né? Em Star Wars. O criador e a criatura.
Mas é a criatura baby, não é a criatura, né? É a criaturinha. Bom, gente, eu queria falar então um pouco do personagem principal do Mandalorian, porque também tem muita controvérsia. O Pedro Pascal é um que reclama muito de ter que usar máscara o tempo inteiro e tinha o boato de que ele queria pular fora da produção, porque, enfim, né, muita gente não sabe que é ele que está por trás daquela máscara. Então, eu queria saber um pouco de vocês. Vocês acham o quê desse personagem principal? Ele é interessante o suficiente?
Eu acho que, assim, Pedro Pascal, há 4 anos atrás, estava lá lutando em Game of Thrones, sendo conhecido pela primeira vez pelas pessoas. É muito pouco tempo para começar a ficar estrelinha. Mas, na prática, eu acho que para a carreira dele, mesmo ele achando que não é tão bom, que ele fica mais escondido, tem sido muito bom. O Mandalorian está destacando ele muito bem, porque ele faz uma interpretação que, embora embaixo da máscara, né, a voz, as reações, o jeito, os modos, eles ficam bons na tela. Né? E mesmo no episódio que ele tira, mesmo, porque ele não é um cara que você acha, nossa, o cara é um galã, ou o cara é fortão, ele não é um cara mais normal, né, se você pegar. Então, mesmo na hora que ele tira a máscara e aparece nos episódios atuando, ele faz isso muito bem. Então, eu não consigo enxergar todos os malefícios que ele está enxergando. Talvez o que pode acontecer é, como ele ficou mais estrelinha por conta de Narcos, Game of Thrones, aí acertou 2 temporadas de Mandalorian, começa a vir muito pedido ali, ele fala, ah, entre fazer isso aqui, que eu posso fazer uma coisa muito legal, ou ficar de máscara, eu já fiz a de máscara e fui bem, vou trocar.
E outra, ele já tá no elenco de The Last of Us, série da HBO, ele vai ser o Joe. Ele vai ser protagonista de um dos maiores games dos últimos anos, né?
Então, mas é engraçado isso, porque olha quanto tempo a gente demorou nesse programa para lembrar que o Pedro Pascal existe na série. Então, para mim, é uma coisa muito, assim, legal. Também acho que ele deveria continuar. Também acho que não precisava bater o estrelismo. Mas, ao mesmo tempo, dá para entender um pouco da frustração do cara. Porque quando você para falar de The Mandalorian, a gente lembra do quê? Baby Yoda. O resto é o resto. Então, eu, particularmente, não gosto muito da primeira temporada de Mandalorian, porque eu demorei muito para me conectar com o protagonista pela falta de rosto, falta de emoção, falta de expressão, e só a voz não me bastou. Então, eu entendo um pouco o lado dele, mas eu também acho que ele deveria continuar.
É, eu entendo que ele perdeu a cena para um robozinho, né? Literalmente, porque é a coisa que todo mundo pensa, é a coisa que o produto que todo mundo quer. O brinquedinho do Baby Yoda tá sold out em todos os lugares. O brinquedinho do Mandalorian, não. A gente acha em qualquer loja. Então, assim, tem as crianças que querem se fantasiar de Mandalorian, mas no final das contas, o Baby Yoda, todo mundo se apaixonou por ele, né? Tanto é que as controvérsias que aconteceu no Twitter no pós-episódio sempre eram relacionadas ao que o Baby Yoda fazia e não ao que o Mandalorian fazia. Por outro lado, eu concordo também um pouco com o que o Fábio falou. Para mim, a primeira temporada foi extremamente lenta e era muito de episódio em episódio. Eu acho que eles acertaram muito bem o roteiro para a segunda. E aí eu fico até curiosa para ver o que seria feito numa terceira, se é que vai ter, se é que não vai ter. Nós vamos entrar nesse papo, né? Que é uma questão aí, porque além do Pedro Pascal, nós também temos a Cara Dune, né, a atriz Gina Carano, que foi demitida recentemente pela Disney Plus. Bom, mas a questão é, o Mandalorian terminou a segunda temporada numa situação em que pode ser que tenha ou não Baby Yoda, agora com questões contratuais, pode ser que tenha ou não a Cara Dune, a gente não sabe se é o Pedro Pascal ou não que volta, e o que vai acontecer para uma terceira temporada. Sem esses três elementos chaves, vocês acham que a série funciona numa terceira temporada? Apesar do sucesso da primeira e da segunda?
Bom, vou começar então, já que o Rafa acha justa, eu vou começar defendendo por que eu acho injusta essa demissão. E eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui para falar da concorrência da Disney, mencionando também a Warner. Então, eu acho que assim, legal, ela foi mandada embora, teve os motivos, ok. E eu já acho que o Twitter é a pior rede social de todas, porque as pessoas vão lá, vomitam um monte de merda e aí depois rolam as consequências. Mas eu acho que os estúdios, como qualquer grande empresa, deveria analisar quem eles estão contratando. E por que eu falo isso? A dona Warner contratou Johnny Depp com processo nas costas, esperando o quê? O cara, se ele fosse inocentado, ele continuava? Se ele fosse, condenado, ele era demitido? Então, assim, para a gente ser contratado em qualquer multinacional, os caras revisitam a nossa vida inteira, e aí o estúdio, que é gigantesco, vai colocar uma personagem, não é uma protagonista, mas ela tem a sua importância, e aí eles não foram parar para pensar que a mulher já falava um monte de bobagem no Twitter. Ela não começou a falar bobagem agora, ela já era essa pessoa antes. Então, por que contrataram ela para depois demitir? E a gente fica nessa discussão do tipo, e agora o que vai acontecer com um produto super de sucesso, porque o protagonista está com ego, o robozinho não sabe se continua, e a segunda coadjuvante, tipo, foi mandada embora.
Que, assim, eu acho que ela mereceu para mandar de bosta, ela falou, né? E ela viu todo o caos que gerou na democracia americana, que impacta o mundo inteiro. Ao invés dela botar a mão na consciência e falar, cara, tipo, menos. Você tem sua opinião? Guarda. Né? Eu não vou ficar saindo no Twitter disparando todas as opiniões de uma vez. Ela quis se colocar à prova, agora tem que pagar a consequência.
É, mas aí, Rafa, eu tenho um outro ponto de vista, tá? Porque eu acho que aí tem um pouco de dois pesos e duas medidas. Porque se vão condenar alguém pela opinião política dela, independente da opinião que seja, pode ser horrível, pode ser maravilhosa, o que for, também tem que... O Pedro Pascal é um que é dono de postar coisa política no Twitter e no Instagram dele. Então, assim, ele é o protagonista, ela é a co-protagonista. Bom, então, eu acho que isso é uma questão contratual. É no momento que vocês são funcionários da Disney Company, não se pode postar de política independente do ponto de vista nas redes sociais. Eu, como comunicadora, não faço isso. Então, assim, se eu estou representando uma organização, no momento que eu me coloco dentro disso, independente do ponto de vista que seja, a organização está deixando que isso aconteça. Então, se ela não pode colocar a opinião dela, o Pedro Pascal também não pode colocar a opinião dele. Então, assim, não vou dizer que o comentário dela está certo, assim como eu não vou dizer que o comentário dele está certo. Foram duas coisas, eu estou falando de dois posts que comparavam situações políticas de hoje americanas com o Holocausto. Tá? A dele tinha a ver com imigração ilegal que vinha do México, de Honduras e tal, e a dela tinha a ver com a questão que acontecia lá no Capitólio. São dois absurdos, né? Não estou falando que nenhuma está certa. A questão é que o dela foi muito mais condenado publicamente do que a dele. Talvez porque os, né, foi uma coisa que estava em turmoil, que a gente fala, estava todo mundo fervendo, estava acontecendo um grande problema da democracia americana. Sim, são questões que devem ser super julgadas. No entanto, nós estamos falando de uma questão de um artista dando a sua opinião política e uma companhia tomar uma ação por causa disso.
Mas, então, na verdade, aconteceu mais coisas, né? Ela publicou várias frases menosprezando a pandemia e falando que não usa máscara. Isso eu acho que já extrapola qualquer noção. Então, ela, como uma funcionária da Disney, ela poderia pensar um pouquinho mais, porque além da questão política, tem a questão da pandemia humanitária. Ela ficar ridicularizando o uso de máscara e da pandemia.
Mas é que, Bárbara, isso é a nossa opinião, entendeu? Agora, querendo ou não, ela, se tem a liberdade de dar a opinião dela em rede social, o contrato não pode cair em cima disso, entendeu? Então, aí é que a questão é o que está no contrato e o que não está no contrato. Porque eles demitiram ela de algo que não tem nada a ver com a organização. Eu também acho um absurdo que ela fale que o pessoal não tem que usar máscara, entre outras coisas. E não entra no mérito do que ela está falando. E sim do contrato. No final das contas, ela é uma boa atriz e estava fazendo o personagem dela bom. Então, se a Disney vai manter ou não um funcionário por uma questão de comentários públicos, ela tem que ter essa regra no contrato deles. Bom, pessoal, então, para terminar esse episódio num ponto um pouco mais descontraído, afinal de contas, a gente não está aqui para contratar e descontratar ninguém. Eu tenho certeza que se eles acharem uma substituta para Cara Dune, enquanto uma personagem que nem ela esteja na televisão, porque é muito forte, ela é boa para o público feminino também, acho que o público masculino também gosta dela. Então, temos certeza que a Disney vai achar uma solução que vai funcionar, até porque a gente sabe que a Disney não faz nada pela metade. Então, para fechar esse episódio, eu queria saber de vocês qual é o spin-off que vocês gostariam de assistir saindo do The Mandalorian. E, por favor, sem spoilers.
Não, mas difícil, hein?
Não, Han Solo, não, desculpa. Errei. Eu quero assistir o do Obi-Wan.
Ah, eu queria ver, então, um spin-off com os Ewoks em Endor, porque eu adoro eles e eu queria ver mais. Mas o que eu mais quero ver na vida inteira é Obi-Wan. Ainda mais sabendo que o Ewan McGregor vai voltar junto com o Hayden Christensen. Nossa.
Eu fiquei muito feliz com essa notícia.
Isso vai ser épico, gente. E quem é hater, chora, tá? Chora, porque Ewan McGregor e Hayden Christensen vão dar um show. Eles são maravilhosos. Episódio 3. É fantástico.
Eu vou só discordar algumas coisinhas. Eu gosto. O Ewan McGregor merece todos os méritos. O Hayden, ele tem seus altos e baixos. O cara não é santo,
mas é que ele era mais novo, né, Rafa? Ele tava mais verde ainda. Agora ele vai ser melhor.
Mas aquela luta em Mustafar é incrível. Não, sim, tem não, como acho
as lutas gerais do episódio 3 são muito boas. O episódio 3, talvez, só não vai ter a melhor luta, porque a única coisa que salva o filme 1 é aquela luta lá do Darth Maul. Mas
exatamente.
O resto...
E aquela trilha sonora, hein? Putz.
Uhum. Mas eu ainda vou te dizer que a melhor cena do 3 é aquele final, quando a gente vê o Darth Vader pela primeira vez olhando a Estrela da Morte. Aquilo.
Eu é falo assim, até olha... outra, Mi, que você também vai achar boa. A primeira respiração do Darth Vader. Eu chorei.
Nossa,
eu tinha 12 anos e eu falei, quê? Tipo, era um silêncio na sala que até acoplar, né? Aí.
Não.
Nossa, gente, é surreal.
Eu fiquei arrepiada, gente. Eu fiquei arrepiada.
Eu gostaria muito de ver uma série com o Giancarlo Esposito contando o prequel do vilão que ele faz em Mandalorian, porque o ator é muito foda e ele merece mais destaque no mercado.
Bom, eu tenho um grande wish, um grande desejo que eu queria muito que acontecesse. Eu acho que toda noite antes de dormir eu peço isso. Que aquele personagem que reaparece no último episódio, né? Eu quero que ele...
Eu tô chorando aqui.
Da segunda temporada. Eu quero muito ver o desenvolver da relação dele com o Baby Yoda e o que, que isso vai impactar na vida desse personagem que nós amamos tanto. Dos dois personagens, olha, né?
Eu queria muito ver isso, tomara, gente. O problema é por questões, efeitos visuais, né? Se é que vocês me entendem.
Não tem problema.
Eu pagaria do meu bolso pro Jon Favreau colocar ali os efeitos e queria continuar essa linhagem.
Calma Kickstarter que tem um ator jovem. Calma que tem um ator jovem que tá no universo da Marvel que pode participar dessa...
E ele é bem parecido. Sebastian Stan?
Isso.
É isso, amiga.
Isso não é um spoiler, estamos... né?
Não.
Vocês acham ele parecido? Eu não acho ele parecido.
Agora é muito parecido.
Nossa, mano, tem uma foto que mostra um lado do outro, assim, na juventude. É igual, velho.
É igual. É igual.
Dá pra colocar um make, igual. Dá pra mudar o cabelo e a gente tem
dá pra colocar uma tigelinha ali, ó. Perfeito, sério.
Cara, tá certo. É igual. Tem que fazer série com cosplay. É isso aí.
Eu acho que vai ser lindo. Bom, pessoal, então assim, ó, vocês que ouviram até agora, né, espero que vocês tenham gostado desse episódio, nós vamos começar uma nova atividade, que todo final de episódio a gente vai dar uma dica de algo que a gente está assistindo, que a gente está acompanhando, que a gente acha que vocês podem gostar. E lembrando, claro, que se vocês querem nos mandar sugestões de pauta, contar o que, que vocês amam do Mandalorian ou quanto que vocês amam o Baby Yoda, vocês podem entrar em contato com a gente através das redes sociais, no Instagram, @controleremotopodcast, ou no Twitter, @controlecast. E também vocês podem nos mandar dicas do que assistir, entre outros desafios que a gente pode fazer aqui no podcast. Então, vamos às nossas dicas.
A minha dica, ela vai para Spaceballs. SOS tem um louco solto no espaço. Filme do Mel Brooks, que é uma sátira de Star Wars. Esse filme é sensacional. Inclusive, quando eu falei no começo, Operação Pente Fino no Deserto, foi com dois sentidos. Um que estão fazendo a rapa nos atores de Mandalorian e outro porque, literalmente, isso acontece no filme. Passa um pente fino gigante no deserto.
E tem uma notícia, Mel Brooks já confirmou que está fazendo Spaceballs 2.
Não sabia. Caraca, mas... é muito bom. É, não é só a audiência que ganha, quem faz o programa também.
Mais notícias em breve.
Minha dica é Disney Gallery, The Mandalorian, para você que adora ver o making of aí dessa produção que nós estamos falando, The Mandalorian. Tá no Disney Plus, tem vários episódios sobre a primeira temporada e sobre a segunda temporada. Eu acho fantástico, porque tem entrevistas com o elenco, né? Inclusive com a Gina Carano, que ela é super, super fofa. Tipo, eu fico chateada, porque ela é super... consegue falar bem, desenvolver a personagem, desenvolver o pensamento dela. Dá pra ver que ela é fã, né? Enfim, mas aí fica pra você assistir em casa sobre o que, que ela pensa. Tem também várias entrevistas com o Jon Favreau, como eles fizeram as filmagens com o Baby Yoda em bonequinho, né? Não é um efeito especial, então é bem legal ver como é que tudo funciona atrás das câmeras. E tem o George Lucas também no episódio da segunda temporada.
Gente, eu confesso que eu não assisti as animações de Star Wars, estou assistindo no Disney Plus, então vou indicar aqui o Clone Wars e o Rebels, porque estou colocando em dia, porque tem muitas referências, tem personagens... uma personagem específica que aparece na segunda temporada, que ela é dessa série animada, e tá sendo bacana para mim para conhecer esse passado que eu não conhecia. Então fica aqui a dica.
Bom, e a minha dica não vai ser de filme nem série, vai ser de livro. Eu recomendo o Memórias da Princesa, Os Diários de Carrie Fisher, que ela publicou, foi o último livro que ela publicou antes de falecer, onde ela colocou os diários dela que ela escreveu durante as gravações de Star Wars e também retratou o caso, o romance que ela teve com o Han Solo, com Harrison Ford e outros detalhes da produção.
Então, de verdade? Os dois chegaram a ter um romance? Eu não sabia.
Uhum. Na gravação do primeiro filme. Ah, e ele era casado, primeiro... foi um escândalo.
Mas eu lembro também, tem uma coisa que é curiosa, que o Han Solo ficar com a Leia foi uma coisa que o George Lucas se desenvolvendo mais pra frente. Porque no começo, ele tava meio colocando o Luke com ela, o que era muito bizarro. Só que no primeiro filme, ele não sabia, não tinha ainda desenvolvido essa questão dos dois serem irmãos e tal.
Sim, e isso foi uma coisa que pegaram até muito pela química dos dois no fora de cena. Então, assim, tem fotos ali que ela coloca no livro que tu vê que são fotos de bastidor, que os dois estão meio que paquerando.
E assim, eles já ficaram, né? O Harrison Ford já falou que eles ficaram.
Sim, não, eles tiveram um caso de meses. Ela conta tudo no livro.
E ele gente, tipo muito.
Recomendo, tem várias histórias de bastidores, ela conta também um pouco do George Lucas, conta do processo dela de audição, mandaram ela para um spa para ela perder peso antes de virar a Princesa Leia, então ela conta de como que aquele cabelo dos dois rolos, no, né, os dois buns que a gente fala, os dois coques nas orelhas, como é que aconteceu, foi porque ela estava mais gordinha e não queria que eles notassem. Então, toda hora que ela testava uma peruca, ela entrava e saía. E aí, tá, vai esse tá bom. E foi assim que o famoso look da Princesa Leia veio existir. Essa e outras histórias no Memórias da Princesa, os diários de Carrie Fisher. Bom, gente, então, ficamos aqui neste episódio e nos vemos na próxima semana. Obrigada por nos ouvirem.